Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O deputado da AD, Gonçalo Valente, respondeu às críticas do PS do Baixo Alentejo, que o acusou de soberba. Segundo Gonçalo Valente, para o PS resolver problemas e encontrar soluções prontamente é soberba. O parlamentar da AD eleito por Beja refere que os socialistas ainda não se habituaram ao ritmo que este governo imprimiu na resolução dos problemas que eles causaram, nem se habituaram à eficácia da nossa ação política e muito menos à dinâmica a que os representantes políticos estão a mostrar. Gonçalo Valente sublinha que a sua postura é diferente daquilo a que fomos habituados durante os últimos 8 anos e isso está a deixar a comunidade socialista muito nervosa, mas este foi eleito para pugnar pelos interesses da região, não foi eleito para ser subserviente ao partido. Gonçalo Valente diz ainda não ter ignorado ninguém, como é evidente, não tem qualquer dúvida que as corporações de bombeiros e a proteção civil mostraram as suas preocupações e afirma que os contactou para perceber onde podia ser útil. Gonçalo Valente diz ainda que empenhou-se de igual forma em Eurico e Moura, contudo, porque nesta fase só podíamos recolocar um meio nesta região, ouvidas as autoridades todas, por uma questão de centralidade, foi considerado que Eurico era onde fazia mais sentido. O deputado da AD finaliza esta resposta, deixando uma possível candidatura autárquica em Eurico em aberto, afirmando: sou de Eurico, amo Eurico, e estarei sempre disponível para os ouriquenses, seja em que função ou circunstância for. As explicações foram deixadas pelo próprio aos microfones da Rádio Vidigueira.
Eu em momento algum disse que tinha sozinho resolvido o que quer que tenha sido, inclusivamente no vídeo que é apontado eu faço um agradecimento público a várias instâncias que eu considero que eu tive conhecimento que fizeram parte da solução, portanto nunca falei em mim sequer. Entendo, por outro lado, que o Partido Socialista esteja muito incomodado por ver que a capacidade de resolver constrangimentos e situações mais complicadas tem sido muito célere, tem havido um empenho muito grande por parte de várias pessoas que normalmente se envolvem neste tipo de resoluções. O Partido Socialista está, na minha opinião, completamente desorientado, fruto talvez do resultado eleitoral que teve nas legislativas, por se aproximar umas autárquicas que poderão também ser difíceis, e estão a disparar para todos os lados. Eu estou completamente de consciência tranquila que a única soberba que tenho é em resolver ou ajudar a resolver os assuntos e as maiores necessidades do nosso distrito com total empenho. Sempre que tive e tiver que enfrentar o poder central, falo-ei, sempre o fiz com toda a lealdade, mas sempre deixando claro que a minha região não pode ser tratada como tem sido nos últimos anos, que eu fiz essa acusação várias vezes. Portanto, nunca na vida iria permitir, ou pelo menos enquanto eu aqui tiver, isso não vai acontecer. Isso ainda não é o tempo de tomar decisões. Eu que disse, eu sou de Ourique, tenho um amor muito grande à minha terra, quem me conhece sabe que eu sou muito bairrista, tanto pela minha terra como pela minha região. Sinto muito aquilo que são as minhas origens, e como nunca virei a cara à minha região nem à minha terra, continuo a dizê-lo que também nunca poderei virar as costas à terra que me viu nascer, que me viu crescer, onde vivo. Sempre que me considerar útil, onde quer que seja, seja em que desafio for, tenho, por uma questão de honestidade, creio que tenho que estar sempre disponível para fazer parte de uma possível solução. Portanto, não.
Gonçalo Valente, o deputado eleito pela AD, pelo distrito de Beja, a responder ao PS e a deixar a porta aberta a uma possível candidatura autárquica à Câmara de Urique. O Programa Regional Alentejo 2030 já aprovou 371 projetos com cerca de 200 milhões de euros de fundos europeus. Segundo anunciou a entidade gestora, este montante representa um passo importante na operacionalização dos apoios estruturais destinados ao desenvolvimento da região, reforçando a confiança dos promotores e o compromisso com uma estratégia de crescimento inteligente, verde e inclusiva. Foram também validados, até agora, 32 milhões de euros de fundo, com uma taxa de compromisso nos 18%. Segundo a entidade gestora do programa, os números evidenciam o dinamismo do tecido institucional, empresarial e social no Alentejo, que tem sabido responder aos desafios colocados por este novo ciclo de financiamento europeu. O Alentejo 2030 promete continuar a trabalhar lado a lado com os parceiros da região, garantindo que os fundos aprovados se traduzem em projetos concretos, com impacto real na melhoria da qualidade de vida, na competitividade e na coesão do território. O Instituto Politécnico de Beja apresenta indicadores positivos no domínio da empregabilidade dos seus diplomados. Segundo revelou o IP Beja, com base nos dados mais recentes, divulgados pelo portal Infocursos, que analisaram as taxas de desemprego registadas com base na média dos meses de junho e dezembro de 2023. Segundo avança o Politécnico de Beja, vários cursos registam taxas de desemprego inferiores à média nacional, com destaque para serviço social, solicitadoria, desporto e gestão de empresas, nas modalidades diurna e pós-laboral. Também os cursos de engenharia informática e terapia ocupacional apresentaram taxas de desemprego abaixo ou muito próximas da média nacional, evidenciando uma integração sólida dos seus diplomados no mercado de trabalho. O IP Beja destaca ainda o curso de enfermagem com uma taxa de desemprego nula e o curso de educação básica com apenas 0,7%, refletindo níveis de empregabilidade plena ou praticamente plena nas áreas da saúde e educação. Estes resultados reforçam o papel do Instituto Politécnico de Beja enquanto instituição de ensino superior de referência, que contribui de forma consistente para a formação de profissionais altamente qualificados, com elevadas taxas de inserção profissional nos setores da saúde, educação, ciências sociais e tecnológicas. A Entidade Regional de Turismo do Alentejo apresentou duas candidaturas ao Programa Regional Alentejo 2030. Segundo anunciou a Turismo do Alentejo, a candidatura, no âmbito das estratégias de marketing e dinamização territorial do Provel, tem um total de investimento que ultrapassa os 700 mil euros. O Enoturismo e Alqueva são as apostas estratégicas, segundo a Entidade Regional de Turismo. A operação candidatada foi a da Promoção Internacional do Calendário de Eventos Alqueva e constitui um dos projetos âncora da Alqueva mais inovador, enquadrando-se no eixo estratégico Promoção dos Produtos do Território do Lago Alqueva, que visa a promoção dos avisos e ativos territoriais através de campanhas de comunicação estruturadas e direcionadas para mercados-alvo estratégicos. Dois projetos bastante importantes, segundo explicou à Rádio Virgueira José Santos, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo.
São dois projetos considerados bastante importantes. Um deles está alinhado com a estratégia de priorização do enoturismo como produto estratégico e produto de bandeira no desenvolvimento da nossa atividade turística. Nós temos tido algumas dificuldades em assegurar uma comunicação integrada e visível do enoturismo como um todo, quer no plano nacional, quer no plano internacional. Precisamos de digitalizar a oferta turística, precisamos de sofisticar os canais de comunicação e de promoção, e esta plataforma digital funcionará como um concierge para a estada de um assistente virtual alimentado por inteligência artificial, que dará roteiros personalizados, mecanismos de reservas nas próprias unidades. Portanto, é um investimento estratégico que vem superar ou colmatar uma lacuna que temos, porque para além do desenvolvimento da plataforma, o projeto contempla depois uma estratégia de promoção e de notoriedade digital desta plataforma Enotur. O outro projeto é também particularmente determinante para o turismo da região, porque será a primeira vez que se tratará a promoção internacional da Alqueva de uma forma mais específica. É um prover liderado pela APLA, pela Associação transfronteiriça do Alqueva, e projeto Prover, no qual nós participamos, através da Agência Regional de Promoção Turística, e onde vamos assumir a promoção internacional do calendário de eventos que os municípios, alguns operadores privados, a Associação da Arc Sky, entre outros, irão definir. Competirá ao Turismo do Alentejo, através da sua agência de promoção, fazer o trabalho, através da contratação de assessorias específicas, o trabalho de promoção nos mercados alemão, francês e inglês. É uma oportunidade para falar mais da Alqueva, é uma oportunidade para trazer mais visitantes internacionais durante mais tempo no ano para a Alqueva, e é um projeto também para nós é estratégico e que, enfim, esperamos que possa de facto ser aprovado pelo programa regional e podermos ainda este ano começar a executar.
O Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, José Santos, e estes dois projetos em torno do enoturismo e de Alqueva. A Câmara de Beja assinou ontem o protocolo de comodato com a União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Beja. Segundo avançou a autarquia bejense, no âmbito deste acordo, o município cede a título de comodato, por um período de 10 anos, a fração de um prédio na rua António Vilar de David Abreu para sede da União, criando condições para que esta realize a sua missão, nomeadamente organizar serviços e ações de apoio às associadas nos domínios da formação, informação e racionalização de recursos. A Câmara de Beja sublinha a importância da União Distrital no âmbito do apoio e capacitação que presta às instituições, aos seus dirigentes e técnicos, para que todos possam prestar um serviço social cada vez mais profissional, mais digno e mais próximo. O Orçamento Participativo de Castro Verde para 2026 registou um número recorde de propostas. Segundo avançou a Câmara de Castro Verde, a 7ª edição do Orçamento Participativo tornou-se a mais participada de sempre, com a apresentação de 28 propostas pela população do Conselho no período que decorreu até 30 de junho. Segundo a autarquia castrense, este número representa a edição com maior participação desde a implementação da iniciativa, ultrapassando significativamente as 19 propostas submetidas no ano anterior, confirmando o crescente envolvimento dos castrenses na definição de prioridades para o futuro do Conselho. Concluída a fase de apresentação de propostas, segue-se agora a fase de avaliação pela Comissão Técnica de Análise, que avalia as propostas no período compreendido entre 1 de julho e 31 de agosto, com vista à admissão ou exclusão das propostas recolhidas. De 1 a 31 de outubro, após a publicação da lista final, os municípios podem votar nas propostas disponíveis na plataforma do Orçamento Participativo de Castro Verde, e as propostas vencedoras serão divulgadas a 3 de novembro. A Câmara Municipal de Odmira criou um balcão único online, segundo anunciou a edilidade odmirense, com o objetivo de facilitar o acesso aos serviços da autarquia. O município disponibiliza desde ontem a plataforma de serviços online do balcão único, que permite a interação sobre todas as áreas de competência municipal, numa lógica de resposta integrada, para otimizar a relação com o cidadão e proporcionar maior comodidade e eficiência na prestação de serviços. O Balcão Único Serviço Online permite o acesso a todos os formulários e regulamentos do município de Odmira, nas áreas de urbanismo e gestão do território, cidadania, participação e cedência de espaços e equipamentos municipais, ambiente, energia, água e saneamento, atividades económicas, empreendedorismo e turismo, ação social e habitação, rede viária, sinalização e toponímia, cultura, juventude, desporto e educação, segurança e proteção civil e cemitérios. O acesso aos serviços online carece de um registro e autenticação que pode ser feito com a chave móvel digital, sendo depois fácil e intuitiva a interação nesta plataforma. A Câmara de Odmira justifica ainda que a modernização administrativa tem sido uma prioridade estratégica do município. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre o alerta para o uso de figuras públicas na promoção de esquemas fraudulentos. Nas redes sociais, prolifera o uso de figuras públicas para atrair investidores para esquemas fraudulentos e constitui autênticas armadilhas para os menos avisados. Muitas vezes, e para tornar mais credível a informação, colocam comentários de alegados investidores a confirmarem a satisfação pelo investimento que fizeram. Investir pela internet pode ser uma via que oferece vantagens, não só porque é de fácil acesso e de custo mais reduzido, mas também pode apresentar alguns riscos que quem investe precisa ter em conta. Destacamos alguns deles. Tentarem persuadi-lo a tomar uma decisão imediatamente, pedirem que seja disponibilizada uma pequena quantia inicial, alegando que essa verba servirá para fazer uma reserva de investimento futuro, serem solicitados dados pessoais, por exemplo, ou o NIF e os dados do cartão de crédito para concretizar o investimento, resultando em roubo de identidade e de perda de recursos financeiros, ou esquemas de pirâmide onde os lucros dos primeiros investidores são pagos com o dinheiro de novos investidores. São também muito comuns, com proposta de angariação de novos clientes e tentativa de convencer que o seu retorno será tanto maior quanto maior o número dos novos investidores que conseguir angariar. Por isso, deve ainda atender a eventuais custos e comissões associadas. E atenção às mensagens com links. Confirme se o direcionam para sites não seguros ou maliciosos. Pode confirmar se o link é falso colocando o cursor do seu rato no link, sem clicar e verificar a respectiva correspondência. Em suma, tente mitigar riscos e, se pretende investir, faça-o em segurança. Antes de qualquer decisão de investimento, faça uma pesquisa prévia. Confirme se o site é fiável e utilize plataformas e corretores de confiança, certificando-se na CMVM se o intermediário financeiro está registado. Finalmente, lembre-se que a melhor estratégia será diversificar os seus investimentos e diluir os riscos, mas sempre em consciência e fundamentalmente, sempre prevenindo os riscos associados a este tipo de investimentos. Se tiver dúvidas e antes de optar por uma destas soluções, deve pedir ajuda. Pode fazê-lo através da equipa da DECO. Contacte-nos através do número 266-744-564.
Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, e a rúbrica na quarta-feira em defesa do consumidor, que pode vir também em podcast em www.radiovidigueira.com. .pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê só pouco nublado ao limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral e no interior norte e centro ao longo da tarde, possibilidade de ocorrência de aguaceiros que pontualmente poderão ser de granizo e de trovoada no interior norte e centro durante a tarde, vento fraco a moderado, uma pequena subida da temperatura no norte e centro, em especial da máxima, descida da temperatura máxima no Algarve. Máximas que poderão atingir os 36 graus em Beja e Évora e também no norte alentejano, em Porto Alegre, 28 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.